É o 19º título, 19 anos depois.
O árbitro ainda não apitou. Vai apitar. Toda a gente levantada do banco. Os homens de Boa Vista ainda acreditam. Vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Ainda não terminou porque o árbitro ainda não quis. Agora a bola vai se mandar para Paulinho. Ainda recebeu. Pode ser o último
terminou.
Ataque. Acabou! É glória! É história! É momento supremo! Sporting campeão nacional, 19 anos depois!
O relato de Nuno Matos, quando terminou o jogo entre o Sporting e o Boa Vista, que os Leões venceram por 1-0, jogo a contar para a jornada 32 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Paulinho, aos 36 minutos, marcou o único gol do encontro, permitindo assim ao Sporting festejar novamente o título 19 anos depois. Depois do jogo, os jogadores e equipa técnica levantaram a taça de campeão no relvado do estádio de Alvalade, numa altura em que nas ruas milhares de adeptos já festejavam o título. Daqui a pouco o autocarro do Sporting vai sair de Alvalade e fazer um percurso pelo Marquês de Pombal em Lisboa. Aí junto ao Estádio de Alvalade, Eduardo Gonçalves, qual é o ambiente?
Bom, Luís, é um ambiente de festa, como se imagina. A música não para de tocar, os adeptos não param de dançar e, embora alguns já tenham desmobilizado, o que é facto é que muitos outros ainda aqui se mantêm. Calculo que a desmobilização vá ocorrer mais tarde, assim que o autocarro rumar então ao Marquês de Pombal, é o que está previsto. Não se sabe ao certo a hora da partida do autocarro. De qualquer forma, podemos sempre também...
Estamos
a... sobre este título. Boa noite. Sporting campeão ao fim de 19 anos, o que é que lhe vai na alma?
Ao recordar daquilo que o Novo dizia, que o Novo habituado a ganhar, que se perdeu ao longo do tempo, mais por, se calhar, por problemas internos, sei lá, disputas, barbas e que nos trouxe até aqui. Mas, olha, é esperar que o que aconteceu em 2002 não se repita. Que os problemas internos passem para a equipa. E acho que a diferença este ano foi a blindagem que houve. Pronto.
O segredo foi a blindagem?
Ah, eu acredito que tenha sido, porque acho que eles ficaram, o facto da pandemia ter evitado tanta conturbação. É como o Amorim disse, há um ano e meio atrás, o que se via era contestação por tudo e por nada, e de repente ele conseguiu unir os adeptos à volta de uma equipa. Se calhar por ter uma equipa que reflete aquilo que nós adeptos do Sporting gostamos, que é a formação, com muitos portugueses lá, percebe? E foi um bocado recuperar também daquilo que é o nosso ADN. Basicamente, acho que nos uniu à volta disso, de um projeto que todos acreditamos.
Muito obrigado, parabéns.
Obrigado.
É assim, a festa aqui que se vai ainda fazendo no estádio José Alvalade, aguardando-se, claro está, então, que equipe técnica, staff, jogadores, família, possam então desfilar por Lisboa e culminar esta festa do título no Marquês de Pombal.
A reportagem direto de Eduardo Gonçalves, a acompanhar então o desenrolar da festa junto ao estádio de Alvalade. Aí no Marquês de Pombal, Mário Galego, são muitos os que aguardam pela chegada do autocarro?
Muitos, milhares, são milhares que estão nos acessos aqui ao Marquês de Pombal, mas há uma imagem que não se vê há pelo menos mais de um ano por causa da pandemia. É a imagem dos adeptos aglomerados entre o gradeamento que a polícia colocou à volta do Marquês de Pombal e os edifícios. Parecem latas de sardinha gigantes, não há distanciamento social e muitos deles estão sem máscara. Estão todos acumulados e têm surgido muitos petardos enviados por estes adeptos que aqui estão à volta, cá para dentro, onde estão bombeiros, polícia e também a comunicação social. Aliás, a polícia é cada vez mais cá dentro deste perímetro, que é um perímetro de segurança, por onde há de passar o autocarro que vem do estádio José Alvalade, há de surgir aqui na Avenida Fontes Pereira de Melo, dará a volta à rotunda e depois voltará mesmo pela Fontes Pereira de Melo, não vai parar. Bom, mas entretanto, esse gradeamento também há pouco, há cerca de uma meia hora, foi aberto pelos adeptos numa zona, por acaso eu estava lá, vi, eles começaram aos pontapés, abanaram esse gradeamento, a dizerem mal do gradeamento, porque não podem chegar ao pé do autocarro da equipa do Sporting, e por isso afastaram as grades, conseguiram arrombar e rebentar pelo menos umas 5 partes desse gradeamento, que depois, de imediato, a polícia conseguiu resolver esse problema, e foi a partir daí que eu percebi que houve uma ligeira tensão entre adeptos que estão do lado de lá e a polícia que aqui está. A polícia mostrou, está a mostrar neste momento, mais força, veio com motorizadas, veio a polícia de choque e nesta altura está também, para além desse perímetro, com o gradeamento que segura os adeptos fora da rotunda, há também este cordão de polícias em redor de toda a rotunda do Marquês.
A reportagem direto de Mário Galego a dar conta da operação policial também na zona do Marquês de Pombal, por onde vai passar o autocarro do Sporting. De resto, ao intervalo do jogo, houve momentos de tensão nas imediações do estádio de Alvalade. O corpo de intervenção da PSP teve de recorrer à força para conter a multidão, um momento que provocou alguns feridos, como explicou à RTP3 o porta-voz da PSP, o comissário Artur Serafim.
Infelizmente, agora na zona do intervalo do jogo, tivemos vários adeptos que começaram a arremessar pedras e garrafas contra a Polícia de Segurança Pública. Há detidos, até o momento não há detidos a registar. Há feridos, sim, há vários feridos a registar. Cidadãos que se encontravam aqui em ambiente de festa e que foram atingidos por algumas garrafas e por algumas pedras que foram arremessadas por adeptos que se encontravam na parte superior. Diga? Até o momento não temos conhecimento que haja algum ferido grave.
Foi o que aconteceu ao intervalo, um momento de tensão nas imediações do estádio. O jogo acabou então com a vitória do Sporting por 1-0 e o título de campeão nacional. Nas declarações à Sport TV, logo a seguir ao final do jogo, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, destacou o empenho dos jogadores.
O grande mérito, o mérito todo são dos jogadores que acreditaram, que cresceram muito, que são muito humildes. Hoje foram mais de 2 horas de sofrimento, não marcámos o segundo gol. Acho que é um reflexo da nossa época, nós jogámos melhor, fomos melhores, não conseguimos marcar um segundo gol e sofremos até ao fim, mas parabéns aos jogadores e obrigado.
Os parabéns de Ruben Amorim aos jogadores nas declarações que fez na Sport TV logo no final da partida. Nesta altura decorre a conferência de imprensa, da qual também vamos dar conta mais adiante nesta noite informativa. Na rede social Twitter, António Costa, primeiro-ministro, já felicitou o Sporting pelo título de campeão nacional, dando os parabéns à família verde e branca. No entanto, António Costa deixa também um apelo a todos os que comemoram este título para que celebrem em segurança e cumpram as regras de proteção e de saúde, lembrando que a pandemia não acabou. Outros resultados desta jornada 32 dos jogos desta terça-feira. O Santa Clara venceu o Rio Ave por 1-0. O Belenenses Estado venceu o Tondela por 3-1. Mesmo resultado, vitória do Benfica por 3-1 frente ao Nacional. Jornada que termina esta quarta-feira com o Vitória de Guimarães Famalicão marcado para as 20h15 da noite. A final da Liga dos Campeões de Futebol vai mesmo realizar-se no Estádio do Dragão. Uma informação que a Antena 1 confirmou e apurou. O anúncio oficial vai acontecer esta quarta-feira. A Antena 1 contactou a Federação Portuguesa de Futebol, que não se quis pronunciar. A final da Liga dos Campeões tinha como palco previsto a cidade de Istambul, na Turquia, mas as medidas de restrição que estão em vigor no país, que está na lista vermelha do governo britânico, iriam obrigar os jogadores e equipa técnica a cumprir 10 dias de isolamento no regresso ao Reino Unido, o que iria complicar a preparação para o europeu. Ora, assim sendo, a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City vai jogar-se no Estádio do Dragão, final marcada para dia 29 de maio. A partir desta hora termina a cerca sanitária. Há 2 freguesias do concelho de Odemira. O anúncio foi feito esta tarde pelo primeiro-ministro, que alterou a agenda para estar em Odemira a fazer esse anúncio. Uma notícia recebida com alívio pela população destas freguesias, percorridas pelo repórter Mário Antunes.
A notícia do fim da cerca deixou um sorriso de orelha a orelha estampado no rosto de Cidália, ao postigo do restaurante Azul e Mar, na Zambujeira.
Já estou com outra cara. Eu estava mesmo... É, porque nós estamos, eu principalmente, estar parada, para mim estava, isto já psicologicamente não estava bem.
As quase 2 semanas de cerca sanitária imposta às freguesias de Santo Eutónio e de Longueira Almograve não dificultaram apenas as deslocações dentro do concelho. Deixaram praticamente sem clientes cafés, restaurantes, alojamentos, negócios que são a principal atividade numa terra de turismo como a Zambujeira do Mar.
Estamos todos fechados, desde a restauração, turismo, estamos todos fechados, estamos todos a sofrer muito. Custou-nos muito esta cerca. Foi pior do que propriamente o confinamento todo.
Na parceria Pôr do Sol, está agora tudo a postos para receber os clientes nas mesmas condições que nas restantes freguesias do concelho, onde não havia cerca. 2 ruas ao lado, na pizzaria Casino da Ursa, Dimaris confessa que o levantamento da cerca sanitária só peca por tardio.
Foi um belos tempos aí com portas fechadas, né? É como eu disse, as contas não esperam, né? Temos que trabalhar, partir para a obra. É o que fazia falta para a gente.
Mas o que significa o fim da cerca sanitária não está ainda muito claro para todos.
Quero saber é como é que fica Agora posso levantar a cerca. Eu não sei bem. Se já posso ter pessoas aqui, se já posso ter pessoas na esplanada, isso é que eu vou saber ainda.
A notícia do fim da cerca sanitária em Santo Antônio e Almograve Longueira foi recebida assim com alívio, sobretudo por parte de empresários da restauração, que quase nada faturaram nas últimas duas semanas.
É o fim da cerca sanitária, um fim anunciado primeiro pelo Presidente da República, depois, em Odmira, pelo Primeiro-Ministro. Ao final da manhã, Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito que tem que se tirar ilações políticas da polémica relacionada com os trabalhadores migrantes. António Costa acabou depois por dar a resposta.
E se no início do próximo ano poder voltar cá, já não só para ver as obras do Polis, mas também para ver já concluído este trabalho da habitação dos trabalhadores sazonais. Já avançar a execução dos trabalhos necessários para termos habitação condigna para todos os residentes neste concelho, eu acho que temos bons motivos para podermos dizer com orgulho que tiramos as devidas consequências políticas desta situação.
O Governo assinou também um protocolo com três empresas para que os trabalhadores sazonais no futuro tenham condições dignas de habitação. A pandemia afetou de forma negativa mais de metade dos migrantes em Portugal. É a conclusão de um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública. A pandemia afetou os rendimentos mensais e a situação laboral de muitos migrantes que estão em Portugal. Antes de um, a coordenadora deste estudo, Sónia Dias, deu conta de que a falta de habitação condigna foi um dos problemas detectados.
Muitas das vezes a vivência em condições de residência mais deficitárias ou habitações lotadas com frágeis condições de saneamento que diminuíam as possibilidades de distanciamento social, isolamento e até a adesão a algumas regras do contexto da Covid e nomeadamente também com alguns grupos a não poderem de alguma maneira prescindir do seu trabalho, tendem ainda a estar de alguma maneira mais vulneráveis e tendem muitas das vezes a subutilizar os serviços de saúde e isso coloca-os também numa fragilidade em termos do estado de saúde.
O estudo da Escola Nacional de Saúde Pública envolveu mais de 1000 migrantes residentes na área metropolitana de Lisboa, de diferentes nacionalidades e condições socioeconómicas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a reunir-se de emergência esta quarta-feira para discutir a escalada de violência na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita avisa que o Hamas e a Jihad Islâmica vão pagar um preço muito alto pela ofensiva. O Hamas já respondeu, diz que está preparado se Israel quiser uma escalada da violência. Em Israel, duas pessoas morreram, mais 10 ficaram feridas na sequência dos rockets lançados pelo Hamas contra Tel Aviv. Foram centenas de rockets lançados em poucos minutos que provocaram muitos estragos, uma vez que o sistema de defesa não conseguiu neutralizar todos os disparos de Gaza. Foi a retaliação do Hamas a um ataque israelita que chegou mesmo a provocar o colapso de um edifício residencial de 13 andares na faixa de Gaza. As autoridades locais da Palestina dizem que os ataques de Israel fizeram dezenas de mortos entre mulheres e crianças. A Liga Árabe já veio condenar os ataques na faixa de Gaza e apelou à comunidade internacional para que atue no sentido de parar a escalada de violência. O secretário-geral das Nações Unidas também já veio manifestar preocupação com o escalar do conflito e garante estar a trabalhar numa solução. Este é o momento mais violento na faixa de Gaza desde 2019.